Gilson, antes do seu comentário, vou trazer aqui um trechinho de uma fala da vereadora Marli Martim ontem na sessão da Câmara.
Hoje nós temos, num geral, uma imprensa que está pregando uma verdade de um lado só. Houve uma distorção tão grande na cabeça da população que hoje eu vejo uma população, como o doutor Manuel disse, como no tempo em que Pilatos pediu para escolher Jesus ou Barrabás, e a população inflamada por uma propaganda enganosa, eles escolheram soltar Barrabás e crucificar Jesus. Eles estavam enganados pela opinião. A opinião pública nem sempre está certa.
Gilson, a opinião pública nem sempre está certa. Eu acho que isso nós concordamos, mas a opinião pública está sendo manipulada. Temos, na verdade, uma escolha entre Jesus e Barrabás?
Pegando primeiro a citação da vereadora Marli Martim, nós podemos dizer que ela compara o nada com coisa nenhuma, né? Ou seja, é uma coisa meio fora de lógica. Você tem aí uma discussão vazia de contexto, simplificada e até, de certa forma, de um simplismo beirando quase que uma ausência de conteúdo. Primeiro porque você faz um apelo religioso para um contexto político em que nós temos que separar as duas questões, e isso há muito tempo na República já está separado. Outra coisa importante é que a opinião pública, ela às vezes pode cometer equívocos, mas é democracia, e democracia tem um posicionamento da população que não pode ser, em hipótese alguma, ignorado, abandonado. Não acredito na imprensa que a imprensa tenha feito algum tipo de trabalho para poder dar mais voz a quem quer manter o número de vereadores do que aqueles que pretendem aumentar o número. Acho que está faltando muito mais por parte de quem defende hoje o aumento do número de vereadores, uma qualidade de argumentação e uma exposição mais coerente exatamente com as bases, né? De ir às bases, de discutir com ela e dar profundidade para a discussão. Quando não se tem profundidade, não se pode alegar por parte do outro, né, manipulação ou prestígio. Talvez falte para nós é competência para encarar uma discussão com profundidade, com qualidade, aí é claro, nos fazendo de vítimas, sempre é o outro que está tendo preferência e não nós, que temos uma carência de conteúdo ou argumento para defender as nossas posições. Acho que a vereadora Marli Martim argumenta no vazio e a comparação dela com o texto bíblico, com o fato bíblico, é fora de propósito, fora de lugar. Acho que isso se faz em tempos, né, em espaços religiosos, na vida pública, esse tipo de comparação, via de regra, é infeliz.
Gilson, a mesma vereadora está propondo agora, ela que é uma defensora, né, da ampliação do número de vereadores, está propondo como uma espécie de protesto diminuir o número de vereadores de 15 para 9. E outros parlamentares, como o próprio ex-presidente da Câmara, João Alves Correia, já disseram que numa história como essa vão assinar com ela o projeto, já que é o que a população quer. Me diz uma coisa, Gilson, de certa forma a gente não está beirando a infantilidade nesse debate em alguns momentos na Câmara de Vereadores?
Ora, antes de responder a sua pergunta, eu vou fazer um comentário bem rápido sobre esta sequência de assinaturas em comum entre Marli Martim e João Alves. Surpreendente, né? De se raciocinar um pouco o porquê da afinidade. Mas tentando responder um pouco também essa questão da afinidade, nós vamos voltar um pouquinho e comentar sobre a República Velha, no início do século XX, no governo do presidente Afonso Pena, uma crítica que se fazia no Legislativo a dois grupos políticos. Um deles era chamado de Jardim da Infância, pelas posturas imaturas por parte de alguns parlamentares. Calculo que o Jardim da Infância é o que nós estamos revendo agora em alguns parlamentos do Brasil, e na Câmara de Vereadores de Maringá parece que isso também está sendo ressuscitado. Agora, quando você fala beira da infantilidade, eu vou um pouco além, Ronaldo. Eu acho que é infantilidade mesmo. Nós estamos vivendo uma sociedade onde o adulto começa a ter comportamento de criança, né? Esse comportamento da vereadora me lembra muito aquelas pessoas que, por não participarem de um jogo, não jogarem bem, querem destruir o jogo. Aqueles que, não contentes, né, com a sua falta de participação ou prestígio onde estão, resolvem destruir a lógica do que está sendo feito, né? As crianças costumam ter esse tipo de comportamento com os pais. As crianças carentes, quando elas se sentem abandonadas, elas fazem algum tipo de atitude, algum tipo de ato incorreto, né? Elas costumam fazer arte, como a gente chama, para chamar a atenção dos pais, né? A vereadora Mari Martim parece que caminha um pouco para isso, diante de não conseguir ter apoio, ter destaque na discussão sobre o número de vereadores. Ela quer destruir a discussão e colocar uma bomba dentro da Câmara e tentar fazer com que a ausência dos vereadores seja sentida a falta por parte da população com a ausência de vereadores. Se ela fizer isso, o grande problema é que se você pede para sair, o problema é que ninguém notar a tua ausência, né? Acho que a vereadora está tomando uma atitude um pouco madura, pouco responsável e adulta. Mas é do caráter. O caráter do ser humano contemporâneo, às vezes, de idade, pessoas que têm mais de 30, mais de 40, mais de 50, ou seja, pessoas que estão na segunda e na terceira idade, estão começando a raciocinar como pessoas de primeira idade, né, da infância. Mas aí é a questão do caráter de cada um. Nós não podemos cair nessa discussão. Nós não podemos fazer como pais irresponsáveis e também imaturos, que porque o filhinho faz birra, a gente dá atenção para ele. Filho que faz birra precisa ser educado. E a educação é no voto. A gente tem que aprender a votar também pela maturidade do parlamentar e não pela sua infantilidade. E o casuísmo, né? Muitos dos vereadores agora querem aumentar o número porque sabem que numa próxima eleição correm o risco de não serem eleitos. Talvez aí explique um pouco a afinidade da vereadora Marli Martim com o vereador João Alves Correia. Afinal, os dois vêm num declínio de número de votos, principalmente João Alves Correia, e a expectativa de não ser eleito no próximo pleito eleitoral, na próxima eleição, é grande. Aí bate desespero. Imagina desespero em criança, né? Faz birra.
Gilson, eu sei que a gente já está com 9h54, mas não vou...
Hoje é feriado e tal,
mas vamos fazer o seguinte, eu preciso destacar uma questão, até porque eu acho que a gente tem exemplos para todos os gostos na Câmara de Vereadores, né? E eu quero pontuar contigo um aspecto. O vereador Humberto Henrique, ele sempre foi um defensor do aumento do número de vereadores por uma questão de que ele sempre entendeu de representatividade. Mas ele tem um contato muito grande com suas bases eleitorais, né, com os moradores dos bairros que ele tem uma afinidade maior, que ele representa mais. E ele fez um debate muito grande com essas comunidades. E ele se posicionou agora pela manutenção dos 15, argumentando que é o que a população quer. E ele disse que tomou essa decisão porque a população sabe sim o que quer e está informada, não está desinformada, não está manipulada. E ele fez, inclusive, uma crítica aos vereadores que estão dizendo que a população, digamos, não está vendo o que está acontecendo. Ele disse que tomou ou reviu a sua posição com base num debate bastante sério que fez com a população, com seus eleitores, e que essa população estaria, sim, muito bem informada do que está acontecendo no Legislativo. Isso seria exemplo do que é ser sensato e representante da população no Legislativo?
Calculo que sim, e faço aqui uma análise do comportamento do Humberto Henrique, que nós temos como seres humanos. Nós, quando nos relacionamos com outras pessoas, quando a gente convive no meio em que existem pares, né, iguais, a gente costuma avaliar o outro pela gente. Então nós pensamos que as boas intenções costumam nortear a prática de quem está ao nosso lado, quando a gente tem boas intenções e boas práticas. Né? A defesa de Humberto Henrique no início para o aumento do número de vereadores talvez esteja espelhado um pouco no trabalho que ele desempenha. Eu tenho algumas críticas ao Humberto Henrique, mas como um parlamentar, ele se posiciona quase sempre de forma coerente. Só que a maior parte da Câmara de Vereadores não tem nele, né, um modelo, ele não é o exemplo mais determinante, dominante, dentro da Câmara de Vereadores. Aí quando ele faz, né, a postura dele de repensar e fazer a defesa da manutenção do número de vereadores, consultando as suas bases, Humberto Henrique tem uma postura coerente quando ele pensa que ele é um representante público, ele é um representante da população, ele tem uma base de eleitores com quem ele discute. Ao mesmo tempo que ele pode esclarecer seus eleitores, os seus eleitores podem lhe cobrar posturas e podem colocar ele como interlocutor. E ele soube fazer isso muito bem, ele soube ser coerente e mudar de posição exatamente por causa da coerência. Coerência não é você fazer birra, você manter posição, você ser cabeça dura, né? Mário Socalma, por exemplo, na discussão das casas geminadas, quando disse que ia votar contra a medida da prefeitura do controle sobre as casas geminadas, mesmo concordando com as argumentações do prefeito Silvio Barros, foi infantil. E disse que era coerente, mas na prática ele foi birreto, também foi cabeça dura. Eu acho que o Humberto Henrique tem mostrado maturidade. A postura madura de Humberto Henrique se encontra em alguns outros vereadores, poucos, né? Se fosse a maioria dos vereadores, né, com o espelho desse tipo de ação, de atitude, o aumento do número de vereadores não nos assustaria tanto, né? Mas, infelizmente, Humberto Henrique e alguns poucos vereadores além dele são exceção, não são regra. E aí, diante da regra, a ação de conter o número se justifica. Então, eu acho que Humberto Henrique merece destaque, sim. Ouvi a fala dele hoje na reportagem sobre essa discussão do aumento do número de vereadores. E acho que Humberto Henrique, mais uma vez, conseguiu colocar luz na discussão, como outros vereadores têm colocado também. Mas é uma exceção, infelizmente, uma exceção e não uma regra, né?